Se você está parado no trânsito, numa altura dessa da sua vida, e nos ouve no carro, provavelmente você vai estar um pouco estressado. Se você, por um acaso, tem alguma obrigação muito grande ou uma responsabilidade para cumprir até o final dessa semana, você provavelmente vai estar estressado. Se você está com um problema no seu relacionamento, no seu emprego ou nas suas relações entre os seres humanos, você provavelmente está estressado ou estressada. A gente vai falar aqui nesse episódio um pouco de um dos pivôs do nosso estresse, que é o hormônio cortisol. O que que o cortisol faz e quais são os sinais que o seu cortisol está alto e algumas maneiras práticas que você pode usar para baixar esse cortisol. O mais importante de tudo é você entender que esse cortisol não é ruim. O cortisol é uma resposta realmente do seu corpo a uma situação que você precisa lutar ou fugir. Com o cortisol, você consegue preparar o seu metabolismo para ter energia o suficiente para lutar ou para fugir. Então, sem o cortisol, você não evolui, sem o cortisol, você não cresce, sem o cortisol, você não tem os benefícios do estresse e relaxamento, você não vai ter nenhum degrau na sua vida avançado se não tiver o cortisol. O cortisol é bom, inclusive todos os dias você deve dar um pico no seu cortisol. O problema é, se ele está sempre aumentado, se você deixa de dar picos e nadir, e um dos problemaços que a gente tem na modernidade é o pico do seu cortisol está na hora errada. Até porque o cortisol, ele sinaliza o momento do dia. Qual é o momento do dia? O que você deve fazer naquele momento? Então, todos os dias pela manhã, nós temos que ter um boost aí de cortisol no nosso organismo. E geralmente esse boost acontece entre 30 minutos e 60 minutos depois que a gente acorda. E se esse pico não acontecer de manhã e acontecer, por exemplo, no meio da tarde ou até à noite, provavelmente a sua noite de sono vai ser muito ruim, ou você vai estar se sentindo cansado ou cansado, deita na cama e fica fritando olhando para o céu. Ou, em outros casos, você acorda 3, 4 da manhã porque você fez o seu pico do cortisol antecipado. Então, tem muitas coisas que o cortisol pode fazer beneficamente para a gente e muitas coisas que o cortisol pode atrapalhar completamente a nossa fisiologia. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre alguns sinais que o seu cortisol está alto e algumas formas práticas de você baixar o seu cortisol.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
Primeira coisa para você amarrar de uma vez por todas é o que o diabo do cortisol faz no seu corpo. A ideia do cortisol é preparar o seu corpo para luta ou fuga. Então, quando você está numa situação de estresse, primeiramente o teu corpo vai liberar a adrenalina e não o cortisol. A adrenalina vem antes, noradrenalina vem antes, preparando o teu corpo para luta ou fuga no sentido dos seus vasos, como se fosse assim, vamos ajustar o sistema hidráulico para a gente mandar energia para os compartimentos certos. Então, a gente vai ter uma resposta adrenérgica para aumentar sangue nos órgãos vitais e os órgãos que você precisa usar para lutar ou fugir, e também para que você tenha uma bomba cardíaca mais estimulada e você consiga distribuir mais sangue para esses órgãos importantes para você lutar ou fugir. Depois, a segunda resposta é a resposta através do cortisol, que vai modular o seu metabolismo para você aguentar esse impacto desse estresse. Então, a ideia inicial do cortisol é trabalhar no seu metabolismo. O que a gente vai fazer com o cortisol? Pegar energia. Vamos, com o cortisol, estimular que você produza mais glicose no fígado, estimular que você retire depósitos de gordura em determinados lugares. Vamos estimular com que você não construa músculo, pare de ficar construindo coisas e vamos gastar agora em quebrar o que você já construiu para que você use essa energia. Então, o foco do cortisol é jogar glicose para suas células para você sobreviver. O modo sobrevivência. Você não está preocupado se você vai formar músculo, não está preocupado em construir tecido e você simplesmente está preocupado em destruir, usar todas as suas reservas para que você tenha mais energia nesse momento. Então, essa é a função mais importante do cortisol. Tem muitas outras coisas, o cortisol vai agir em vários tecidos, né? Tem receptores de cortisol no sistema nervoso, sistema imune, sistema cardiovascular, respiratório, no sistema reprodutivo, nos nossos músculos e até em alguns sistemas entre os tecidos. Então, o cortisol, a principal função é regular o nosso metabolismo, nossa inflamação e sistema imune. No nosso sistema imune, o cortisol, geralmente de forma aguda, ele vai diminuir a inflamação. O que, ele vai fazer? Induzir algumas células que são pró-inflamatórias a morrerem. Ele estimula a apoptose, né? Como se a gente perdesse algumas células do sistema imune. Tanto é que você muitas vezes toma cortisol ou tipos de corticoide para você se recuperar de uma inflamação, de uma cirurgia, etc. Então, o cortisol, os glicocorticoides, eles podem reduzir, por exemplo, migração de células de defesa, principalmente migração de neutrófilos. Então, a gente vai dar uma cortada no sistema de inflamação. Isso da forma aguda. É claro que o cortisol, quando crônico, ele pode também ter um efeito pró-inflamatório indireto, como a gente depois pode falar um pouco mais disso. Então, o cortisol, ele é a resposta do estresse pensando no seu metabolismo. É a resposta do estresse pensando em como o seu corpo vai ter energia para enfrentar esse estresse. Então, uma das coisas mais importantes que o cortisol faz é mexer na sua glicose sanguínea. Tudo o que for preciso para estabelecer ou aumentar a sua glicose sanguínea, os glicocorticoides farão. Esses hormônios eles são produzidos numa glândulazinha que fica em cima dos nossos rins, pela parte mais de fora dessa glândula, que a gente chama de cortical. Então, esses glicocorticoides são produzidos nessa glândula e são orquestrados pela nossa hipófise, que vai ser uma vez mandada pelo nosso cérebro, pelo nosso hipotálamo. Então, a presença dos glicocorticoides, como o cortisol, que é o que a gente está falando, o cortisol é um glicocorticoide, a gente vai ter um aumento da nossa disponibilidade de glicose, tanto no nosso cérebro quanto no nosso corpo todo. O cortisol vai agir tanto no fígado, no músculo, no tecido de gordura e no pâncreas para aumentar a nossa glicose de diversas maneiras. No fígado, o cortisol, quando ele está alto, ele vai aumentar a capacidade do fígado produzir mais glicose e vai diminuir a síntese de glicogênio, ou seja, a gente vai diminuir o quanto que a gente vai depositar glicose, quanto vai fazer uma dispensa de glicose em forma de glicogênio e a gente vai aumentar a produção de glicose. É o que a gente chama de gliconeogênese, é um metabolismo onde a gente consegue produzir glicose através aí de outros substratos. Então, a gente vai formar glicose através de outros substratos. É como se a gente conseguisse, através de algumas vias químicas, produzir glicose de outras vias. A gente pode pegar para isso, por exemplo, aminoácidos, lactato. Então, a gente consegue fazer isso através até de glicerol, uma molécula que é achada aí nos triglicérides. Então, a gente vai pegar outras fontes do nosso corpo, que servem para coisas importantes também, por exemplo, os aminoácidos que servem para formar músculo, para fazer enzimas, etc., a gente vai fazer com que eles sejam desviados para a gente produzir glicose. Então, esse processo é como se a gente tivesse um modo aí de produzir mais energia para o nosso corpo. E isso vai fazer com que a gente tenha um aumento da disponibilidade de glicose no corpo todo. Isso, temporariamente, pode ser interessante e se você mantiver isso a longo prazo, a gente começa a sentir os efeitos negativos disso. Isso é muito importante quando o corpo está realmente precisando daquela energia naquele momento. Então, a gente tem aí um gasto energético no estresse agudo de correr, né, de fugir, de se esconder ou de lutar. Isso é uma resposta que é muito equilibrada, porque a gente produz mais glicose, mas a gente usa mais glicose. Então, quando a gente está na presença aí de muito cortisol, as nossas células musculares vão diminuir o quanto que elas vão consumir de glicose. Então, a gente começa a ter a degradação das proteínas, a gente começa a perder alguma parte do nosso músculo, né? A gente perde a musculatura. E, em compensação, quando a gente está com muita glicose disponível, os tecidos adiposos, a gordura, no começo do aumento do cortisol, eles geralmente são quebrados. A gente tem a lipólise, né? A gente quebra a gordura para produzir um pouco mais de glicose. Mas se esse processo for crônico, a gente está com um cortisol aumentado cronicamente, o excesso de açúcar, o excesso de glicose, também vai fazer com que a gente produza e acumule um pouco mais de gordura, principalmente nos depósitos mais comuns, que é a gordura mais centrípeta, né? Que é a gordura mais na barriga, no flanco, nos pneuzinhos, né? A gordura mais centrípeta. Então, isso tudo vai acontecer conforme o corticoide está alto e conforme a gente está estressado. E notem que é um pouco controverso, eu diria um pouco, um pouco contraintuitivo a gente entender que, pô, o cortisol, ele não vai quebrar a substância para produzir mais glicose. Por que a gente pode engordar com cortisol? Exatamente por isso, que você vai aumentar o seu açúcar no sangue. O açúcar alto no sangue vai favorecer, num evento tardio, a gente acumular também mais gordura nesses lugares específicos. Então, aqui vai o primeiro sinal que você está com seu cortisol alto. Você tem ganhado peso e, principalmente, esse peso na área central do teu corpo. Você está ganhando peso na barriga, está ganhando peso nos flancos e as pernas estão finas. Você está perdendo musculatura. Você vê muita gente na praia, você já sabe que a pessoa é muito estressada. Você vê, principalmente nos homens, isso é muito comum. Você vê o cara assim, magrinho embaixo, uma perninha bem fina, né? Aquela perninha de quero-quero, né? Uma perna só o osso, o bracinho bem fino e muita gordura abdominal, gordura nos flancos, aquela gordura nas costas altas, né? Aquela que a gente chama tipo de uma gibazinha, né? Aquela gibazinha nas costas com o corpo meio corcunda, assim, as costas como se tivesse um travesseiro alto assim nas costas. E você vê, essa pessoa é a clássica pessoa que está com o cortisol estourado lá em cima. Então, o primeiro sinal que você pode estar com o seu cortisol alto é justamente no excesso de ganho de peso e como esse peso, como você está acumulando essa gordura. O formato da gordura no teu corpo entrega muito. Nesse contexto, pensando em tudo isso que a gente falou, um segundo sinal que o seu cortisol está muito alto é você não conseguir controlar muito o açúcar no seu sangue. Então, você começa a ter alguns exames alterados. Você vai fazer lá um exame de rotina, vê lá o sua glicose de jejum um pouco aumentada, você vê hemoglobina glicada um pouco alta, e você não tem nenhum antecedente aí de diabetes, não tem ninguém na família que tem diabetes, sua alimentação não está tão ruim. Você tem uma alimentação, obviamente, não tão regrada, geralmente no estresse você acaba comendo mais doce, tem fome de doce à noite. Então, você checa os seus exames e vê um controle um pouco pior da sua glicose no teu sangue. Esse é um outro sinal que você pode estar com seu cortisol muito alto. O terceiro sinal que seu cortisol pode estar alto é no seu comportamento. Geralmente, tanto o cortisol alto quanto o estresse crônico, que também vai mexer com o eixo adrenérgico, etc., muda um pouco a arquitetura do nosso cérebro. A gente falou muito essa semana numa aula que eu dei na nossa pós-graduação, e essa aula ainda está aberta no meu canal do YouTube sobre estresse, e uma das coisas principais que acontece no estresse é modificar a conversa em áreas do seu cérebro. Quando o estresse começa a ficar crônico, você deixa de controlar as suas emoções com o seu córtex pré-frontal. O seu córtex pré-frontal, ele fica menos falante e sua amígdala, sua área do sistema límbico, toma conta da liderança das suas respostas e decisões. Isso faz com que você fique uma pessoa mais emotiva, você tenha uma overreaction, né? Você vai reagir de uma forma exagerada para uma situação que nem é tão estressante. Tipo, alguém fala alguma coisa, você já responde torto, já grita, já se descontrola, você fica com o seu humor mais com labilidade, você fica mais irritado ou irritada, você tem mais sensibilidade emocional ao invés de colocar razão, de fazer estratégias, você tem a tendência a ver as coisas de uma forma mais negativa. Então, isso tudo pode também ser um sinal que o seu cortisol está alto. Lembrando que o estresse crônico não necessariamente é igual a cortisol alto. Às vezes o teu cortisol aumenta muito no início, depois um estresse mais crônico a longo prazo, o seu cortisol começa a descer. E aí você tem outros sintomas, né? Você tem sintomas já do cortisol baixo. Falamos já de 3 sinais, vamos falar mais 2 para a gente completar 5 e você sair desse áudio aqui, pelo menos desse DupraCast com um pouco mais de conhecimento do que você entrou. Uma outra coisa que a gente pode analisar é um pouco a pele e o cabelo. O cortisol, ele geralmente afina a pele, tanto que a gente usa muito corticoide, principalmente corticoide de depósito, mas a longo prazo para cicatrizes hipertróficas. A cicatriz está alta, você coloca o corticoide e a cicatriz vai atrofiando, você consegue atrofiar a pele. O cortisol muito alto também faz uma certa atrofia na pele. Não à toa, você olha, por exemplo, presidentes que assumem a presidência e ficam um mandato, eles têm uma pele muito mais jovem no início do que no final, de tanto estresse, provavelmente, que eles passaram. E aí você olha a foto, em 5 anos a pessoa envelheceu 20 anos, né? Estresse oxidativo, obviamente, isso não é efeito, muitas vezes, direto do cortisol, mas indireto também. Então, a pele, com o aumento do cortisol, fica mais fina e mais frágil. Ela cicatriza de uma forma mais lenta. Então, antes, um corte que você faz, uma batida que você dá, que era uma coisa que nem ficava marcado, agora fica marcado, demora para cicatrizar, você vê que a tua pele está mais fina, você bate, a sua pele fica marcada muito mais rápido e o teu cabelo também fica um pouco mais frágil, né? Então, mulheres que percebem bastante isso, o cabelo fica um pouco mais quebradiço, um pouco mais frágil. Muitas vezes a gente engorda no rosto um pouquinho e algumas mulheres têm aí um crescimento de pelo no rosto, né? Como se fosse uma penugem, né? O cortisol alto também pode vir acompanhado aí desses sinais, ou seja, mudança na sua pele. A sua pele entrega muito o que está acontecendo no seu organismo. Então, toda vez que você vê alguém que tem alguma questão na pele muito clara, a pessoa está amarela, você fala, pô, está doente. Então, a pele entrega muita coisa o que está acontecendo lá dentro. E uma das coisas que podem acontecer na sua pele, quando você está com cortisol alto, é você ter uma pele um pouco mais sensível, um pouco mais fragmentada, um pouco mais frágil. Se o cortisol estiver muito alto, você tem tendências a ter acne. Às vezes, você percebe um paciente que tem já síndrome de Cushing ou que repôs cortisol. Isso acontece muito pós-cirúrgico, quando a gente dá corticoide. Alguns tipos de corticoide mais de longo prazo, algumas pessoas desenvolvem acne. Então, o cortisol alto pode também modificar um pouco a tua pele dessa maneira. Para finalizar, o quinto e último sinal, suspeita que o seu cortisol está alto, é justamente você alterar o seu sono. Se o seu sono estiver muito quebradiço, está acordando à noite, no meio da noite, todos os dias, você está cansado pra caramba, dormiu pouco, chega, né? Obviamente, você exclui cafeína, que a cafeína também pode falsear isso, mas você está cansado o dia inteiro, aí você chega na hora de dormir, não consegue dormir, fica rolando na cama, aí você desperta um pouco antes do que era para despertar. Então, você precisa identificar, né? Porque você pode ter o sono ruim te dando estresse ou você pode ter o estresse te levando a um sono ruim, né? As duas situações são possíveis. Você precisa identificar qual situação é o teu caso. Mas um sono ruim, você já pode colocar o gato no telhado e buscar aí um médico integrativo, medicina funcional ou algum médico que você confie para identificar se você realmente tem ou o cortisol aumentado ou se você está numa situação de estresse que você precisa ter um manejo desse estresse. Vamos falar em dicas práticas para você baixar um pouco o seu cortisol, né? Coisas que você pode colocar na sua rotina para baixar um pouco o seu cortisol. Uma das coisas justamente é isso que a gente acabou de falar, que é sobre o sono. Se você dormir bem, geralmente você abaixa um pouco o seu cortisol. Então, se você conseguir regular pelo menos o teu sono e ajustar o seu organismo no que a gente chama de ciclo circadiano, é uma das coisas principais para que você tenha o pico do cortisol de manhã e o cortisol baixe durante o dia. Isso é uma das coisas principais para você baixar seu cortisol. Segunda dica do nosso episódio é o próprio exercício. E se você estiver muito estressado, muito cansado, o exercício mais importante para você fazer, conseguir baixar um pouco o seu cortisol, é o exercício que você não estresse mais ainda o teu corpo, não inflame muito o teu corpo, que seria fazer um cardiozinho na zona 2. Né? Você conseguir fazer um exercício onde você tem aí uma... Você está um pouco ofegante, mas ainda você consegue falar. Né? Você não fica naquele... Você consegue ainda trocar uma ideia. Né? Você consegue ter uma conversa enquanto você ou pedala, ou caminha, ou corre. Então, a prática de exercício no que a gente chama cardiozona 2, você pode também calcular e ver qual que é a sua frequência cardíaca máxima. Geralmente, você tem um número indireto para ver se a frequência cardíaca máxima, que é 220 menos a sua idade. E aí você vai fazer mais ou menos 60, 70% da sua frequência cardíaca máxima. Vai ser a zona de frequência cardíaca que você vai ficar para você fazer um zona 2. Terceira dica do nosso episódio de hoje é você desestressar a sua mente fazendo práticas que você mantenha o seu foco, sua atenção, mas que sejam práticas não muito estressantes. Por exemplo, jogar um jogo de xadrez, jogar uma paciência, você fazer prática de mindfulness, você fazer uma prática de meditação. E quarta dica, que para mim essa é uma das principais, você aprender a respirar. Quando você aprende a respirar, você modifica uma coisa que chama-se variabilidade cardíaca. O quanto o seu coração vai variar entre ins e expiração. O quanto ele vai variar entre ins e expiração é justamente o quanto você está adaptado para o estresse. Porque essa variedade de batimentos cardíacos, quando você inspira, o teu coração acelera. Quando você expira, ele desacelera. Isso chama-se arritmia sinusal fisiológica, uma arritmia normal. E quanto mais ela acontece, quanto mais vigorosa é essa variação, mais adaptado você está para o estresse. E isso você pode aumentar fazendo práticas de respiração. E se você quiser aprofundar nisso, não deixe de fazer o nosso curso do Prana, porque nele a gente fala exatamente algumas práticas de respiração para isso. É muito importante você praticar essa respiração e você fazer isso com uma certa frequência. Você vai gastar 5 minutos do seu dia para fazer essa prática. É muito, muito fácil, muito tranquilo, muito aplicável em qualquer rotina. E aí, para finalizar, o último conselho para você tentar baixar um pouco o seu cortisol é através da sua alimentação. Então, tem algumas coisas que você pode acrescentar na sua alimentação que você vai favorecer o seu cortisol não estar tão aumentado. Você pode diminuir, por exemplo, os açúcares refinados, grãos refinados. Isso pode favorecer você ter um maior controle glicêmico. Você pode sinalizar através da sua alimentação o começo do dia. Então, de preferência, comer mais de manhã do que no final do dia. Você pode fazer um jejum intermitente desde que ele comece mais cedo e você quebre o jejum logo cedo de manhã, que você está sinalizando o teu corpo que vai começar o dia. Isso ajuda você a ter o ritmo do seu cortisol alinhado com o dia. Você pode colocar algumas coisas na sua alimentação que ajudariam, por exemplo, como um bom matcha que tem L-tianina, você consegue reduzir a sua resposta ao estresse, diminuir um pouco o tônus adrenérgico. Você pode usar algumas gorduras boas, principalmente os ômega 3, que vão ajudar também você a ter uma melhor saúde dos seus neurônios, dos seus neurotransmissores. Isso vai ajudar você a ter um maior controle também aí do seu estresse. E claro, né, a sexta dica, eu falei que ia dar 5, mas a sexta dica é você tomar alguns suplementos. A gente não vai aprofundar em todos os suplementos aqui, mas você pode usar principalmente o que a gente chama dos adaptógenos. Tem muito suplemento legal para você ajudar a modular o seu cortisol. E principalmente a classe que a gente chama de adaptógenos. Podem modular o seu cortisol, sensibilizar um pouco os seus receptores. Isso tudo pode ajudar muito o seu corpo a lidar com o estresse do dia a dia. Então, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhá-lo. Põe lá no Stories no nosso episódio e me marca para eu ver que você está ouvindo o nosso DupraCast, desfrutando, ou então manda a sua pergunta, dá o seu alô aí para não me sentir sozinho falando aqui por trás do microfone. Então, espero que vocês tenham aprendido algo, um episódio curto, rápido, porém preciso, para a gente relembrar que o estresse crônico é uma das piores ferramentas aí da nossa modernidade que podem acabar com a nossa saúde. E a gente precisa aprender a modular o estresse crônico. O cortisol é muito bom, muito bem-vindo, mas quando ele está sincronizado com o nosso dia e quando ele também tem uma queda depois do seu pico. Todos os dias você tem que ter uma queda do seu cortisol e uma alta do seu cortisol. Se isso não estiver acontecendo, certamente você não está saudável e você não vai conseguir ser produtivo, não vai conseguir ter bem-estar, tua memória não vai estar boa, tua produtividade vai estar ruim, muitas coisas, outros efeitos cascata podem acontecer e você não passar aí por essa existência de uma maneira mais precisa ou mais otimizada possível. Não deixem de olhar para o estresse de cada um de vocês, porque isso é muito importante para você ter uma vida nessa modernidade. Um abraço grande a todos e até a próxima.
Mais um episódio do nosso DupraCast.